Obrigada. Nós que agradecemos aqui a presença do senhor José Augusto Viana Neto. Inclusive, quero aqui fazer uma retificação. O senhor José Augusto Viana Neto está aqui representando o Fórum dos Conselhos Federais, que é um espaço que congrega representações de todos os demais conselhos. O senhor é o coordenador deste fórum? Então, ele está aqui convidado como coordenador do fórum que representa os demais conselhos, embora também seja presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região. É isto? Mas o convite foi feito a ele enquanto coordenador do fórum. Então, só para esclarecer aos presentes e também aos internautas, porque alguns conselhos podem se sentir preteridos pelo fato de não estarem aqui representados. Na verdade, estão, sim, representados através do fórum e que aqui hoje está representado pelo seu coordenador, que é o senhor José Augusto. É isso? Senhor José Augusto, vou aproveitar e passar aqui também uma pergunta já para o senhor, se o senhor depois puder se manifestar. Então, muito obrigada ao José Augusto pelas informações. Eu vou conceder a palavra agora à Inês Granada Pedro, presidenta da Federação Nacional dos Trabalhadores nas Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional.
Bom dia a todos, bom dia a todos os presentes. Eu celebro a participação de todos no auditório. Perdão. Ciente de que não é fácil, né, para nós nos deslocarmos dos nossos estados e estarmos aqui. Quero cumprimentar toda a mesa, especialmente na figura do Douglas e do Jefferson, que são meus companheiros de ação sindical, através da FENASER, através dos seus sindicatos regionais, os demais presidentes e dirigentes dos nossos sindicatos, que eu sei que estão na plateia. Mas quero especialmente agradecer à senadora Ana Rita e à senadora Ana Lúcia, a deputada Ana Lúcia, pela atenção que tem dado a essa nossa problemática da transposição de regime. E quero celebrar que este momento que nós estamos vivendo, porque ele antecipa os acontecimentos. E talvez a gente antecipar os acontecimentos, antecipar os efeitos dessa decisão do STJ, possa compensar o erro que foi cometido no passado, que é o de querer ignorar aquilo que também já estava estabelecido em lei. Para ajustar um pouquinho melhor o que eu estou falando, a Lei 8.112 regulamentou uma disposição da Constituição de 1988, que estabelecia um só regime jurídico para todos os trabalhadores de espaços públicos do governo. O senhor Viana, que me antecedeu na fala, terminou a sua fala, perguntando se a gente quer este braço do governo atuando bem na sociedade. As autarquias de fiscalização profissional já são um braço administrativo do governo desde a sua criação. Portanto, são espaços de serviço público, com arrecadação compulsória, inclusive, com legislação em nível federal. Os trabalhadores destas autarquias estão, portanto, submetidos a um só regime de trabalho, assim como são outros órgãos públicos da União, desde a Constituição Federal. A Lei 8.112, em 1990, 2 anos depois da promulgação da Constituição, apenas regulamentou esse dispositivo. E 2 anos depois da lei, em 1992, os conselhos de fiscalização ainda não tinham adotado a lei, não tinham observado essa disposição, e um conjunto de sindicatos da categoria, felizmente a maioria presente aqui, com representação presente aqui hoje, ingressaram com uma ação, vejam bem, em 1992, justamente para fazer valer aquele dispositivo constitucional. Se em 1992 as autarquias tivessem dirigido o poder que têm, a energia que têm, e tivessem se juntado aos trabalhadores, aqueles sindicatos naquela ocasião, hoje nós não viveríamos, tantas décadas até depois, nós não viveríamos esse problema que vivemos de insegurança jurídica, e que nós esperamos ver resolvido agora com a sentença proferida pelo STJ. Os conselhos ingressaram com embargos de declaração, mas a sentença está dada. os conselhos, é mais do que tempo de passarem a fazer aquilo que, por mais de 20 anos, nós ainda não fizemos, que é ajustar a nossa realidade a essa obrigação legal de que nós somos servidores regidos pelo regime jurídico único. O que tem feito os sindicatos e da categoria a federação pensarem, avaliarem, é por que essa resistência? Por que é que a gente fica resistindo a observar aquilo que é disposição legal, aquilo que é obrigação legal? Por que é que nós já não somos do RJU desde 1990? Na pior das hipóteses, desde 1992. Se nada deu certo, desde 2001, quando a sentença foi proferida. Por que essa resistência? E aí a gente percebe na fala do coordenador do Fórum dos Conselhos que a resistência possa vir de um equívoco de interpretação. Dessa ideia já consolidada de que vai haver uma ingerência direta do Estado, de que os presidentes serão nomeados pela Presidência da República, de que o financiamento todo do sistema vai ser feito pelos cofres públicos e de que os trabalhadores vão perder muito com isso. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui para registrar o que já registramos em outras ocasiões pela participação da Federação Nacional. Nada disso está definido. E é aí que a gente tem mesmo a celebrar a iniciativa, o convite. Agradeço muitíssimo a senadora Ana Rita e a deputada Ana Lúcia, que estão nos ajudando a fazer essa discussão em conjunto, porque isso nós ainda precisamos definir. Até na divulgação desse evento aqui, eu ouvi, li vários instrumentos de divulgação. E um, pelo menos, cometiu o equívoco de dizer que o que se discutiria aqui é qual o regime a ser aplicado aos trabalhadores, se seletista ou se estatutário. Isso não está mais em discussão.
Isso, inclusive, vem nas perguntas aqui.
Está definido que o regime é estatutário por uma sentença jurídica. Ela não transitou em julgado, tem embargo de declaração? Ok, mas todos os analistas jurídicos dessa questão, todos os advogados envolvidos, têm claro que esses embargos são para esclarecimento de um ou outro ponto da sentença que não vão modificar a sua natureza. Portanto, onde eu vejo, assim, celebro com muita alegria assim, esse momento, é que a gente se predisponha a, desde já, combinar entre nós que forças nós vamos unir para instalar um cenário que seja adequado aos interesses dos trabalhadores, que preserve a autonomia dos conselhos, que respeite as orientações do TCU, mas que cumpra a lei. Que não se exima de cumprir uma lei, porque a lei está aí e deve ser cumprida, e nós já estamos há décadas sem cumprir, e tivemos o pior dos efeitos, o pior dos resultados possíveis, que é essa insegurança jurídica, que permite, por exemplo, que no Conselho de Corretores de Imóveis de São Paulo não haja negociação coletiva. Não se negocia acordo coletivo de trabalho como o sindicato da categoria naquele estado. E ali não tem RJU para proibir. É funcionário seletista, a princípio tem direito de negociação coletiva, mas no Cresce de São Paulo não se faz essa negociação. Então, nós não temos nenhuma garantia hoje. O discurso que se ouve, e que eu tenho ouvido muito por parte dos conselhos, pinta um cenário tão negro que a gente fica se perguntando de onde ele vem. A ideia de que todo mundo será demitido, de que a administração do conselho vai ser desmontada, de que quem não é concursado será demitido, de que não haverá dinheiro e nós dependeremos dos cofres públicos, que vamos ficar na mesma situação penosa dos demais servidores públicos do país. Daí, nesse momento que eu olho assim, com muita satisfação, que vários conselhos da nossa categoria, que vários sindicatos da nossa categoria estejam aqui. Que eu fico contente de perceber que o Douglas, o Jefferson estão compondo a mesa junto conosco, porque são também dirigentes de sindicatos. E nós sabemos que a nossa luta não é. Nós temos uma luta que não é só de preservar tudo que nós temos hoje, tudo que conquistamos com a nossa ação sindical através de negociação, preservar o que nós temos na nossa categoria, garantir a continuidade desse quadro que nós temos e também melhorar a condição dos demais servidores públicos do país, porque Nós atuamos em prol de uma classe trabalhadora. Não é desse ou daquele sindicato, é do nosso sindicato também, dentro de uma sociedade que a gente luta para ser mais igualitária. Portanto, esse raciocínio de que nós vamos ficar tão ruim quanto os demais servidores públicos é muito relativo, porque nós temos condição de estabelecer um novo modelo, um modelo que garanta que todo esse recurso dos conselhos possa, sim, ser mantido na preservação dos direitos que nós já conquistamos. Então, eu vou caminhar para o encerramento dessa minha fala inicial, celebrando esse momento profícuo que nós estamos vivendo, de, a partir de uma decisão já dada, de que somos estatutários, conversar sobre como será a transposição. E com otimismo, com alegria, sabendo que nós temos a possibilidade de inaugurar um modelo novo de relações de trabalho, baseada no diálogo, no entendimento, na vontade das partes. Se isso for exercido, certamente não perde o conselho, não perdem os trabalhadores e não perde a sociedade. Até já.
Obrigada, Inês Granada Pedro, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores nas Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu quero aqui aproveitar e registrar a presença do senador Fleury, que está aqui acompanhando também esse debate, registrar a presença do Luiz Henrique de Souza, vice-presidente de administração do Conselho Federal de Contabilidade, registrar a presença também de Elis Tevânia, diretora executiva do Conselho Federal de Contabilidade, também a presença do presidente do Conselho Federal de Química, Jesus Miguel Tágira Haddad. Se tiver mais algum presidente de conselho presente, por favor, se manifeste para que a nossa secretaria possa colher o nome e o conselho. Vou aproveitar também para ler mais algumas perguntas, porque acho que é importante, sem muito, não definir por ordem de chegada e nem critério. Vou pegar aqui algumas. Essa também é de Pernambuco. O plano de saúde pactuado com a gestão Unimed corre algum risco de corte? Acho que é uma questão muito local, lá de Pernambuco. Os dissídios e o plano de cargos, carreira e vencimento sofrem alguma modificação com a migração? Como o plano de saúde, vale alimentação e etc.? Também aqui, gostaria de perguntar aos presentes da mesa se sabe da quantidade de denúncias que os conselhos têm por má utilização de recursos públicos junto ao Ministério Público nos estados. O regime jurídico único ou um regime que traga estabilidade não ajudaria na boa utilização dos recursos públicos? Também, os funcionários dos conselhos de classe serão funcionários público federal? Essa questão já está sendo discutida. Teremos direito à isonomia salarial entre os funcionários respectivos conselhos de classe? Vamos fazer parte do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos? Para que a transposição seja feita, se faz necessário criação de lei para equiparação salarial? Existe a possibilidade de transposição de seletistas para o regime jurídico único e permanecer a contribuição do Fundo de Garantia, como ocorre ou ocorreria em algumas prefeituras municipais? Existe a possibilidade, já foi lido isso aqui. Enfim, são essas questões que eu trago aqui apenas para fazer o registro e os convidados sintam-se à vontade para comentá-las. Eu vou agora conceder a palavra ao Jefferson da Silva Santos, presidente do Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional nas entidades coligadas e afins de Sergipe. Muito obrigada, Jefferson. A palavra está com você.
Bom dia a todos presentes. Quero aqui saudar a mesa. Agradecer completamente à senadora Ana Rita por ter feito aqui essa audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Agradecer também à deputada Ana Lúcia de Sergipe, que começou lá em Sergipe uma audiência pública, também falando dessa nossa situação, que é muito preocupante para nós trabalhadores, como também para os conselhos de fiscalização. Eu preparei uma apresentação, eu vou ser bem sucinto, porque muitos companheiros aqui já falaram o que eu tinha preparado. E eu vou passar aqui. Uma das questões que muitos conselheiros e muitos conselhos alegam é que inexistem cargos criados por lei para enquadrar os trabalhadores no regime jurídico único. O artigo 243 da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, quando foi instituído em 1990, diz que ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos poderes da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas regidos pela Lei 1711, de 28 de outubro de 1952, que naquela época era o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis de Trabalho, que hoje é a CLT, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação. E o parágrafo 1º dessa lei disse o seguinte, que hoje não, que naquela época eles eram regidos pela CLT. E os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta lei ficam transformados em cargos na data de sua publicação. Ou seja, essa alegação que não existem cargos públicos nos conselhos, eu acho que a própria lei 8.112, ela veio a esclarecer essa situação. Outra questão é, falam em que as autarquias de fiscalização, que são os conselhos, são autarquias híbridas, são autarquias sui generis, são entidades paraestatais. Na lei que instituiu o Conselho Federal de Enfermagem, não sei se é possível clicar no link aí, diz em seu artigo 1º que são criados o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de Enfermagem, constituindo esse conjunto uma autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Pode fechar? Aí a gente vai agora para a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Se puder clicar aí para a gente ver na criação, vem um decreto a regulamentar a lei, e do artigo 1º diz que é constituída a Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia, sob regime especial, com personalidade jurídica de direito público e autonomia patrimonial, administrativa e financeira, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Ou seja, o texto é bem parecido, quase que igual. Aí vem alguns segmentos dos conselhos, né, do Ministério do Planejamento, querendo qualificar os conselhos como autarquias sui generis, entidades paraestatais. E uma observação que é na lei de criação do Conselho Federal de Química, que até eu gostaria de expor para vocês, que quando foi criado o conselho, o artigo 4º da lei, o Augusto Viana falou que não existe ingerência do poder público, né? E quando foi criada a lei, o artigo 4º diz mais ou menos o seguinte, que o Conselho Federal de Química será constituído de brasileiros natos ou naturalizados, registrado de acordo com o artigo 25 desta lei, e obedecerá à seguinte composição: um presidente, nomeado pelo presidente da República e escolhido dentre os nomes constantes da lista tríplice, organizada pelos membros do conselho. Ou seja, quando os conselhos foram criados, antes da Constituição de 88, já existia uma interferência do Estado neles. Eu não entendo o porquê, após 88, isso foi mudando. Que aí a gente vai dar uma analisada também nos próximos slides. Pode passar? Pronto. O entendimento do Supremo Tribunal Federal do regime estatutário. É como a Inês falou, que nós não estamos aqui querendo regime seletista ou estatutário, porque um é melhor que o outro. É o entendimento da justiça brasileira, principalmente da Corte Superior. O entendimento pacífico é que os servidores são enquadrados na Lei 8.112.